Meus irmãos, ainda em pé como estamos, vamos à leitura do texto da pregação desta manhã. Eu quero convidá-los ao texto de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8 ao verso 11. Carta de Paulo a Timóteo, sua primeira carta, capítulo 3, do verso 8 ao verso 11. Você deve lembrar que nós estamos numa série expositiva, de fato, no livro de Tito e não em Timóteo. Mas, após o encerramento do primeiro capítulo do livro de Tito, da Epístola de Paulo a Tito, nós estamos olhando alguns outros textos que são úteis para lidarmos com os temas que nós estamos lidando. E, por isso, nós chegamos hoje a mais um texto fora de Tito, 1 Timóteo, capítulo 3, de 8 a 13, pretendo lhes falar sobre as qualificações diaconais. A palavra do Senhor nos diz assim: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Oremos. Que o Teu Espírito, Senhor, abra a nossa mente e o nosso coração para recebermos a Tua palavra e que ela produza, tanto em nós como na congregação, todas as mudanças necessárias e todas as instruções necessárias para o momento que vivemos como igreja, quando desejamos, ó Deus, consolidar aquilo que iniciou-se há alguns anos atrás. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos do Teu Espírito, dá-nos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, meus irmãos. Apenas para nós nos situarmos, os irmãos lembram que nós estamos num ano importante na vida da igreja, onde nós estamos consolidando o trabalho de plantação desta igreja que começou há 18 anos atrás. E nós estamos num ano em que nós queremos ter aqui estabelecido o ministério diaconal, formalmente, na igreja. Nós temos irmãos que têm servido como diáconos aqui, que têm feito o trabalho diaconal, mas não são por investidura da própria igreja. Então, é um ano importante quando a igreja vem considerando aí, com base no tema, pondo as coisas em ordem, no livro de Tito, considerando, então, o que nós, como igreja, precisamos levar em consideração quando estamos aí às portas de escolher diáconos para a vida de nossa igreja. Nós precisamos reconhecer que a dimensão espiritual da igreja, a condição espiritual da igreja, exige dela a necessidade da constituição também de uma liderança sob critérios espirituais. Embora o trabalho dos diáconos possa, em muito, estar vinculado a aspectos administrativos, mas nós não podemos cometer o equívoco de imaginar que, em se tratando da igreja, um grupo que se ocupa administrativamente da igreja não deva ser um grupo espiritual. As pessoas que ocupam a função na igreja, mesmo aquelas de caráter administrativo, precisam ser pessoas espirituais. Elas precisam ter as virtudes que a própria palavra do Senhor exige no ato da escolha. Isso serve, meus irmãos, para as recomendações de Paulo ao pastor Timóteo. Paulo, o apóstolo, ao escrever essa primeira carta, ele está preocupado em instruir Timóteo sobre como proceder na casa de Deus, como proceder na igreja e como conduzir a congregação nas escolhas necessárias à vida e ao bem-estar da própria igreja. O dever atribuído a Timóteo pelo apóstolo Paulo de constituir os oficiais da igreja, presbíteros, pastores, né, diáconos, precisam se enquadrar em um determinado perfil, e a preocupação de Paulo é apresentar exatamente este perfil. Um perfil que leva em conta as qualificações pessoal e familiar daqueles que devem compor ou devem ser constituídos diáconos e que devem exercer o diaconato na vida da própria igreja. Ou, como o livro de Atos diz, daqueles que vão servir às mesas. Servir às mesas. E, meus irmãos, à semelhança de presbíteros ou pastores, o tipo de liderança exercida pelos diáconos deve também se fundamentar no exemplo. Nós vivemos dias bem difíceis em termos de liderança. E eu não estou pensando em liderança apenas no contexto da igreja, mas liderança em todas as esferas, na família, no trabalho, na educação, na sociedade de um modo geral, na política de um modo geral. Nós temos uma necessidade cada vez mais urgente de bons líderes. E um dos elementos que tratam ou que devem ser levados em consideração, pelo menos do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista das Escrituras, é o tipo de liderança que se fundamenta no exemplo. Uma liderança para a qual nós podemos voltar os nossos olhos e dizer, bom, aqui está alguém que, pelo seu bom exemplo, pode, de fato, liderar uma família, liderar uma igreja, liderar uma sociedade. Há uma escassez de liderança por exemplo. E porque nós sabemos dessa escassez, parece que Paulo tinha alguma noção também deste aspecto. Porque, veja, para constituir líderes da igreja, para onde nós temos que olhar? Para o caráter da pessoa. Para onde nós temos que olhar? Para a família da pessoa. Isso é bem inusitado, porque qual o setor da sociedade? Por exemplo, você que é trabalhador, você que tem o seu emprego, quando você foi participar do processo de seleção para a função que você desempenha, alguém se preocupou em perguntar para você sobre a sua família? Alguém se preocupou em perguntar para você como é que era a casa administrada? Não. Mas olha o que Paulo diz aqui. No contexto da igreja, pela liderança por exemplo, ou seja, os diáconos precisam ser pessoas às quais nós voltamos os nossos olhos e podemos então constatar, esse é o modelo. Esse é o padrão. É o tipo de líder que eu quero para a minha vida. Liderança por exemplo. A igreja não pode perder de vista liderança por exemplo. Será o fracasso da igreja quando os nossos líderes não mais puderem liderar pelo exemplo. Paulo tem isso em mente. A escassez é ampla na sociedade, mas a igreja não pode cometer este equívoco. Liderança por exemplo. Liderança por exemplo. E a natureza do ofício diaconal, meus irmãos, exige que a igreja considere as qualificações pessoais e familiares na constituição de diáconos. Esse é o perfil que deve ser levado em conta pela igreja, sem invencionices humanas, sem criatividades humanas, sobretudo quando nós nos arrogamos ou com base em presunção, imaginamos que Deus não é inteligente o suficiente para nos dar o perfil que dá. E aí nós começamos a criar invencionices e damos vazão à criatividade. Irmãos, não há lugar para invencionices e criatividades neste caso também. Deus é claro em sua palavra sobre o perfil daqueles que devem ocupar a função diaconal na igreja. Nós vamos olhar para o texto. E vamos ver o que Paulo ensina a Timóteo sobre a constituição de diáconos. Antes, porém, eu preciso que você entenda que nós estamos diante de um texto que eu vou chamar de sanduíche. É isso mesmo, você não ouviu de um modo equivocado. Eu espero que ao falar essa palavra, isso não aumente a sua fome. Mas o fato é que nós estamos diante de um texto sanduíche. O que, que significa isso? Nós temos um elemento que é dividida em duas partes, mas no meio há um recheio. Observe que dos versos de 8 a 10, Paulo instrui a Timóteo sobre diáconos. No verso 11, ele vai falar das mulheres. Para no versos 12 e 13, voltar a falar sobre os diáconos. Então você tem diáconos, mulheres, diáconos. Ok? Essa é a estrutura do texto. Ele começa falando sobre os diáconos, ele fala sobre mulheres e depois ele fala sobre diáconos. Essa estrutura precisa estar na sua mente para que você entenda o fluxo daquilo que eu pretendo lhes mostrar nesta manhã. Então vamos voltar os nossos olhos à passagem e vamos nos certificar aqui das qualificações bíblicas para o diaconato. Em primeiro lugar, eu gostaria que nós considerássemos as virtudes pessoais de um diácono. Versos de 8 a 10. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Sobre as virtudes pessoais, eu quero destacar três aspectos: a idoneidade do diácono, a piedade do diácono e a experiência do diácono. Quanto à sua aptidão, sua idoneidade para o diaconato, Paulo vai dizer que eles precisam ser dignos. Essa é a primeira palavra que Paulo utiliza. A palavra dignos aqui dá a ideia de alguém para o qual nós podemos olhar e olhar com olhares de respeito, de reconhecimento da sua nobreza. E aqui não é nobreza no sentido econômico do Brasil, por exemplo, do século XVII ou do século XVIII. Eu estou falando a nobreza que diz respeito à dignidade dessa pessoa, o respeito que essa pessoa tem no meio da congregação. Um diácono precisa ser alguém que tenha o respeito das pessoas, que tenha o respeito da congregação. Mas Paulo também diz que ele precisa ser um homem de palavra. Na verdade, nós precisamos olhar para o texto e literalmente enxergar que aqui o que Paulo, na verdade, disse é que o diácono não pode ser uma pessoa de duas palavras. Aqui ele coloca como homens de palavra, como alguém que mantém a sua palavra, mas na língua em que o Novo Testamento foi escrito, a ideia aqui é a ideia de alguém que não tem língua dobrada, que diante de uma pessoa diz uma coisa, diante de outra pessoa diz outra coisa, depende do público ao qual ele está se dirigindo. Um diácono não pode ter uma língua dobrada, ele não pode dizer coisas de acordo com o contexto. Mudou o contexto, vou desdizer o que eu disse então antes. Não, um diácono precisa ser alguém que não tem duas palavras, mas alguém que se empenha naquilo que ele defende, naquilo que ele diz. Há uma outra virtude nesse campo da idoneidade. Ele não pode ser amigo de muito vinho. Eu vou dizer aqui que, para quem gosta, o diácono leva vantagem em relação ao pastor, né? O pastor não pode ser dado ao vinho. O diácono não pode ser dado a muito vinho. A ideia do texto aqui, meus irmãos, é que o diácono não pode ser dominado pela bebida. Esse é o conceito aqui. Ele não pode ser dominado pela bebida. E a gente precisa entender que, no contexto do cristianismo primitivo, o vinho era parte da mesa de todo judeu. Era parte da mesa de todo judeu. Mas mesmo sendo parte da mesa de todo judeu, tem que ter equilíbrio. Um diácono precisa ter equilíbrio. Ele não pode ser amigo de muito vinho. Ou seja, ele não pode ser uma pessoa inclinada à bebida. Paulo vai falar de vinho. Hoje nós poderíamos falar de tantas outras bebidas que estão aí no mercado. Não pode. Aliás, a recomendação é que, se possível, abstenha-se completamente. Abstenha-se. Mas eu não posso fugir do que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que ele não pode ser amigo ou dado ao vinho, ou a muito vinho. Na sua idoneidade também, o texto diz que ele não pode se ocupar com lucros desonestos. Ele não pode ser avarento. O diácono não pode ser alguém que tem amor pelo dinheiro. Não pode. Ele não pode ser avarento. O diácono precisa ser alguém que esteja disposto sempre. Porque veja, o diácono é alguém que lidará, entre outras coisas, com as finanças da igreja também. E aí, em termos de liderança, por exemplo, não convém colocar para administrar as finanças da igreja alguém que não participa da vida financeira da igreja. Não te parece óbvio? Não é justo. Ele não pode ter desejos por lucros desonestos. Veja, Paulo não é contra o lucro. Paulo não é contra o ganhar legitimamente, dignamente o seu salário e lucrar com o seu salário, investir. Paulo não é nada contra isso. Paulo é contra o que é feito por detrás dos panos. Paulo é contra os lucros desonestos, os arranjos para se ganhar dinheiro. É contra isso que Paulo se levanta. Agora, lucrar não pode, obviamente, ser um fim em si mesmo também, porque o lucro pelo lucro pode se tornar um pecado. Pode se tornar um pecado. Diácono precisa ser idôneo, digno, homem de palavra, não amigo de muito vinho, nem dado a lucros desonestos. Mas, além da sua idoneidade, o diácono precisa ter piedade, ele precisa ser uma pessoa piedosa. Piedosa. O texto diz, deve apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Deve apegar-se ao mistério da fé. O que Paulo está falando sobre o mistério da fé? O que é o mistério da fé? O que é o mistério da fé? O mistério da fé, meus irmãos, de acordo com Paulo, é Cristo. Cristo é o mistério da fé. Porque é em Cristo que se revela toda a verdade necessária à nossa redenção. É em Cristo que se descortina todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra. Cristo é a chave pela qual a verdade do Evangelho se apresenta, se revela na própria palavra. O autor aos Hebreus diz isso claramente, tendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O Filho é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o mistério da fé. E se você tem dúvidas quanto a isso, eu quero então te convidar a olhar o verso 16 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Olha o que Paulo diz a Timóteo em 1 Timóteo 3,16. Aí mesmo, no mesmo capítulo da leitura dessa manhã, ele diz assim: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Veja, ele está falando agora do mistério. O mistério da piedade. E ele diz: Deus foi manifestado em corpo. Eu pergunto, quem se manifestou em corpo? Que Deus se manifestou na carne? Cristo. Justificado no Espírito. Visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. De quem o texto está falando? De Cristo. Qual é o mistério da piedade? É Cristo. Qual é o mistério da fé? É Cristo. Qual é a necessidade da igreja? Cristo. Qual é o maior bem da igreja? Cristo. O que mais a minha alma precisa? Cristo. O que mais a sua alma precisa? Cristo. O que a igreja precisa? Cristo. O que o mundo precisa? Cristo. E o diácono precisa ser alguém, diz o texto, apegado a esse mistério. Apegado a Cristo. O diácono precisa ser alguém que ama a Cristo. E que o faz numa consciência limpa. Porque veja, Paulo em certa altura do seu ministério, levantou a questão de que algumas pessoas estavam até pregando por inveja, lembram disso? Paulo precisa resolver um problema na igreja de Corinto, e ele diz, olha, tem aqui algumas pessoas que estão pregando por inveja, mas deixa eles, que preguem por inveja. Nós não pregamos por inveja, mas eles pregam por inveja. Então é possível que alguém até pregue a verdade, mas por inveja. O diácono não pode ser alguém que pregue a verdade ou que viva a verdade apenas por inveja. Ele precisa ser alguém que faça isso com a consciência limpa. A sua consciência precisa estar limpa. Esse mistério da piedade precisa ser guardado de um modo santo e puro na vida de um diácono. E o texto também diz sobre sua experiência. Devem ser primeiro experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Essas pessoas precisam ser experimentadas. Isso me faz lembrar um episódio que não ocorreu há muito tempo atrás, foi na minha adolescência, e eu estava em casa um dia, agora vocês entenderam a piada, eu estava em casa um dia, membro de uma igreja, estava minha mãe, e a igreja a qual nós pertencíamos estava fazendo escolha para diáconos. E naquela ocasião, me recordo bem que aqueles irmãos precisavam ser experimentados. E aí eu vi coisas inusitadas. Gente que nunca visitou, começou a visitar de casa em casa. Para orar, para ler a Bíblia. E teve uma pessoa em especial, um casal em especial, que eu disse, inacreditável. E ainda veio na minha casa. Inacreditável. Não porque eu tivesse qualquer coisa contra a pessoa dele e dela. Não mesmo, não mesmo. Mas porque aquilo ali não era o perfil. Não eram eles. Era uma imagem que eles estavam vendendo, entre aspas, né? Para obter o título de diáconos. Encurtando a história, eles não foram eleitos. Acho que por razões óbvias. Paulo não está falando disso aqui, irmãos. Ele não está falando que a igreja tem que, então, eleger um grupo e aí nós vamos colocar sob prova para, então, dar a eles o título ad aeternum de diáconos. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que os diáconos precisam ser pessoas experimentadas no sentido de pessoas experientes na fé. Precisam ser pessoas experimentadas nesse aspecto. Eles devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. A vivência no contexto da igreja, a dignidade, a liderança, a capacidade, não ter língua dobrada, não ser dado ao vinho, parte da vida congregacional, podemos então, entre aspas, julgar e dizer ele está apto ou ele não está apto. A função diaconal não deve ser usada, meus irmãos, para premiar pessoas. Cuidado. Diáconos, ou a função diaconal não é prêmio. Não é prêmio. Ou, como algum, esse irmão aqui ou essa irmã, dão muito trabalho, né? Vamos dar um cargo de diácono para eles amansarem. Não. Não, não é prêmio. Não é mordaça. Não é para acalmar pessoas. Na verdade, a gente tem que buscar pessoas calmas, já calmas. Precisam ser experientes. E aí junta tudo, a idoneidade e a própria piedade dessas pessoas. Então, há virtudes pessoais para as quais nós precisamos olhar e buscar essas virtudes. Mas há também, meus irmãos, virtudes familiares. É preciso olhar para a família dessas pessoas. E aqui Paulo faz destaque sobre três aspectos, versos 11 e 12. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Então aqui há algo sobre mulheres e sobre o governo da casa. E eu queria a sua atenção neste momento. Observe, meus irmãos, que o texto pula a falar de mulheres. A pergunta é, por que mulheres estão entrando aqui? Por que Paulo está falando de diáconos e, de repente, ele entra com mulheres, ele não usa diaconisas, e a palavra diaconisa existia? Ele não fala diaconisas. Ele fala diáconos, mulheres e volta a falar a diáconos. O que Paulo está tentando mostrar aqui? O que ele está ensinando aqui para a gente? O que a gente precisa observar? Meus irmãos, embora haja e há mesmo dúvidas sobre os gêneros daqueles que devem ocupar o diaconato, especificamente homens e mulheres, e há muitas igrejas que têm homens e mulheres, isso não é o fim do mundo, não mesmo. Mas aparentemente, Aparentemente, o que Paulo está ensinando aqui é que as virtudes dessas mulheres apresentadas aqui são as virtudes das mulheres dos diáconos. Ok? As virtudes das mulheres dos diáconos. E aí, vem aqui um ponto importante. Eu sou pastor. A Deise não é pastora. Por mais que alguns engraçadinhos gostem de fazer piada. Ok? Eu sou pastor. E sou. Mas a minha esposa não é pastora. Não é porque ela é casada comigo que ela virou pastora. Para ser pastor, eu já disse a você, tem que ter um chamado. Tem que ter chamado. Você não vai por extensão. Não vai por extensão. Ok? Mas aparentemente, do ponto de vista dos diáconos, não é verdade. O trabalho que os diáconos precisam fazer é um trabalho em que as esposas precisam ter perfil para ajudá-lo a fazer. Mas, pastor, a esposa do pastor também não precisa? Sim, a esposa do pastor precisa cuidar de mim, ok? Fica claro. O trabalho da Deise não é cuidar da igreja. O trabalho da Deise é cuidar de mim, cuidar dos nossos filhos. Esse é o trabalho dela. Os diáconos precisam ter esposas cujo perfil ajudem, auxiliem no exercício daquilo que tem que ser feito. E, meus irmãos, o trabalho do diácono não é simples. Há muita coisa a ser feita. O pastor, ele se ocupa, sim, com a pregação, se ocupa com o ensino, se ocupa com a oração, se ocupa com a visitação em casos necessários, o aconselhamento de pessoas em necessidade. Claro, mas há dimensões do trabalho dos diáconos que os pastores não são capazes de fazer. Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos enfermos. Auxiliar no ambiente de culto, de adoração e de louvor. Auxiliar no cumprimento das determinações bíblicas relacionadas ao batismo e à ceia. Cuidar e administrar recursos financeiros para socorrer os pobres. Há muito trabalho. Há muito trabalho. E em alguns casos, esses diáconos precisarão acessar famílias, e hoje, muito mais até, porque há famílias hoje que você não tem a presença do marido, não tem a presença do pai mais, e a mãe com os filhos, ele precisa ter uma esposa que possa acompanhá-lo nesses casos. Acompanhá-lo nessas situações. E como é que devem ser as esposas dos diáconos? O que Paulo diz aqui? Elas devem ser o quê? Dignas. É a mesma palavra que ele usou para os diáconos. Precisam ser mulheres nobres, dignas de respeito, que possamos olhar para ela e dizer, nós temos respeito por ela. Temos respeito por ela. Temos respeito, obviamente, pela família dela. Que aí, se tratando de marido e mulher, para uma função diaconal. Digna, nobre. Elas não podem ser caluniadoras. E é muito interessante e é forte a palavra que Paulo utiliza aqui. Porque literalmente no grego está assim. Não diabólicas. Ok? Eu não gosto muito de ficar falando em outras línguas aqui. Mas é midiávolos. Não diabólicas. Que foi traduzido por não caluniadoras. Porque o trabalho do diabo não é outro senão caluniar. Ele faz isso o tempo inteiro. E daí, aproveito o parênteses, não foi premeditado, mas todo caluniador é um filho do diabo. Toda pessoa que levanta um falso testemunho contra alguém é um filho do diabo. Ou está agindo, pelo menos, pelas vias do diabo. Não caluniadoras. Não maledicentes. Que não fica no disse-me-disse, na fofoca daqui, na fofoca dali. Não pode ser leve trás, porque ela vai ter acesso a muitas informações no trabalho do diaconato. Ela precisa ser uma mulher idônea, nobre, digna. Ela precisa ser uma mulher sóbria. E aqui é uma mulher que não bebe vinho. Essa é a ideia aqui, que não bebe vinho. Literalmente é isso que significa. Não bebe vinho. E uma mulher que seja confiável em tudo, ou fiel. Confiável. Você possa dizer, que você possa falar, que você possa compartilhar e ter a confiança. A confiança. no seu trabalho. Paulo repete aqui o que ele repete em outro lugar, agora sobre os presbíteros, quando ele diz que o diácono, e aí ele volta a falar dos diáconos, né, no verso 12, deve ser marido de uma só mulher. Uma só mulher. Né? Não é uma só mulher de cada vez. Ok? Porque eu já ouvi isso. Ah, mas eu casei 3 vezes, não eu, tá? Mas assim, eu casei 3 vezes e só tive uma mulher de cada vez. Não é isso que Paulo está falando. É uma mulher. Uma mulher. Marido de uma só mulher. Não vou entrar aqui, porque nós já tratamos disso quando falamos de presbíteros. Então, fica aí a promoção para você ir lá no YouTube e pegar a pregação sobre as qualificações dos presbíteros, que a gente fala sobre isso um pouco mais detalhado lá. Mas marido de uma só mulher. E o texto diz que governe bem seus filhos e sua casa, que governe os filhos e a casa, que tenha governo sobre os filhos. E a ideia aqui de governo é alguém que dá prioridade à família, alguém que coloca a família na frente, alguém que trabalha para o progresso da sua própria família, em todos os aspectos, físicos, emocionais, espirituais. Tanto dos filhos, quanto da própria casa. Isso aqui envolve famílias enormes no contexto judaico, onde você tinha lá, naquele contexto, os servos, né, que faziam parte da família também. Então, era alguém que tinha a capacidade, inclusive, de governar bem os empregados. Alguém que fazia isso muito bem. Fazia muito bem. Há um terceiro ponto que eu quero destacar também sobre o texto, que é a recompensa dos diáconos. O verso 13, ele nos diz assim: os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Ele coloca aqui 2 aspectos, excelente posição e determinação na fé. O que é excelente posição aqui? É o respeito da congregação. Essa é a ideia do texto. É alguém que, no desempenhar da sua função diaconal, tem o respeito da congregação. O respeito é mantido, o respeito é preservado. Exatamente porque ele está diante de Deus, porque ele está a serviço de Deus na congregação. Mas ele diz também determinação na fé, ou seja, é alguém que tem uma voz de autoridade no contexto da congregação, é alguém que devemos parar para ouvir, devemos parar para escutar, porque sendo ele tudo o que é, e por isso ele foi levado à condição de diácono, ele precisa ser ouvido. Ele não é, ou ela não é, uma pessoa comum. Aí eu estou olhando para o casal, especificamente no caso aqui. Voz de autoridade na congregação. Alguém para o qual nós possamos olhar e dizer, vale a pena ouvi-lo. Vale a pena os conselhos, vale a pena as considerações, vale a pena as percepções, porque a congregação compreende que essa pessoa tem muito a acrescentar à vida da igreja. Há uma recompensa para aqueles que servirem bem no diaconato. Vocês entendem a grandiosidade da decisão que nós estamos prestes a tomar? Não é uma coisa simples. São oficiais da igreja. Quero aplicar aqui esse texto para nós caminharmos para o final, trazer aqui apenas 2 aplicações dessa passagem. Primeiro, eu quero lembrar que para uma tarefa espiritual, em uma agência espiritual, é necessário agentes espirituais. A igreja precisa levar em consideração que ela é uma comunidade formada por pessoas santas. Veja, eu não estou dizendo que a igreja é uma comunidade formada por pessoas que não pecam. Eu não estou dizendo que a igreja é uma comunidade formada por pessoas que não cometem erros. Eu não estou dizendo que a igreja é formada por pessoas perfeitas, porque nós não somos. Não somos. Entretanto, há uma condição para a qual nós somos trazidos pelo Evangelho de Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus Cristo, que é a redenção, que nos tornou santos, propriedade exclusiva de Deus. E em decorrência dessa propriedade exclusiva de Deus, nós vivemos uma vida santa ou buscamos uma vida santa para honrar a Deus. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso dever. Só que em algumas pessoas essas marcas estão muito mais evidentes do que em outras pessoas. Há pessoas que, na verdade, buscam incessantemente uma vida de santidade para honrar a Deus e glorificar o seu nome. Mas há pessoas que não se preocupam tanto. E esse é um problema com o qual nós vamos ter que lidar até a vinda de nosso Senhor, porque foi assim no cristianismo primitivo e tem sido assim ao longo de séculos. É assim hoje. E o será até nosso Senhor voltar. Há pessoas que se ocupam em agradar a Deus, que se preocupam com a santidade, que se preocupam em colocar limites nos seus lábios, nos seus olhos, nos seus ouvidos, nas suas mãos, nos seus pés. Limites. Mas há pessoas que não se importam tanto. Mas nós precisamos olhar para as pessoas que se importam, ou que pelo menos demonstram num grau maior se importarem. É uma tarefa espiritual, numa agência espiritual, que deve ser realizada por agentes espirituais escolhidos, eleitos pela igreja. Perfeitos nós não somos, todos cometemos erros, e certamente, nós teremos que levar em consideração o fato de que todos nós estamos debaixo da queda, debaixo do pecado, e levarmos em consideração esse aspecto no momento da escolha. Mas nós temos que, na medida do possível, buscar aqueles que se enquadram dentro dessa atividade, conforme Deus estabeleceu. Segundo, meus irmãos, embora nós tenhamos consciência de que debaixo da queda nós somos imperfeitos, e lembrando que nós precisamos olhar as virtudes, tanto familiares quanto pessoais, na constituição de diáconos, o filtro pelo qual nós devemos olhar é Cristo. Cristo nos habilita, Cristo nos dá as condições que nós necessitamos para sermos aquilo que o próprio Deus quer que nós sejamos. A tarefa da igreja, a tarefa da congregação, a tarefa dos membros é sob a ótica de Cristo, sob a ótica do Evangelho, sob a ótica da verdade, tomar decisões. Meus irmãos, nós estamos às portas de tomarmos uma decisão, e isso será até meados do mês de junho, portanto, estamos falando aí um prazo de pouco menos de um mês, onde será dado a todos os membros da igreja, por meio de um formulário, que estará disponível aqui, já a partir do próximo domingo, para que qualquer membro da igreja indique nomes ao diaconato. Qualquer membro da igreja. Então, haverá um formulário, haverá um local em que esse formulário será deixado ou entregue, será colhido, será dado um prazo, talvez, de 14 a 21 dias, 3 domingos aproximadamente, 2 ou 3 domingos, para que ocorram as indicações. Indicações feitas, esses formulários irão para as mãos dos membros do comitê que foi eleito pela Assembleia da Igreja, que são os nossos irmãos Alexandre, Gilson e Maria Alice. Esses 3 irmãos, então, irão pegar todos os formulários e, depois de um tempo de oração, de consideração, de conversas, de análises de perfis, eles proporão nomes para compor o diaconato da igreja. Esses nomes serão apresentados aos irmãos, seguiremos um tempo em oração, tanto os irmãos orando quanto a igreja orando, e então haverá uma assembleia para que a igreja tome uma decisão sobre os nomes indicados. Nomes eleitos, eles serão treinados, nós vamos ter um tempo de encontros, de conversas, de estudos, de leituras, até a cerimônia de imposição de mãos sobre eles, para que então oficialmente eles se tornem diáconos da Igreja Batista do Redentor. Qual é a nossa tarefa agora? Orar. Eu já tenho dito isso nos sermões anteriores e volto a dizer hoje. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. E, meus irmãos, as indicações não devem ser feitas por acordos. Isso aqui não é ambiente secular. Sabe o que eu estou falando? Você sabe bem o que eu estou falando? Assim, ó, vamos indicar aquele irmão, vamos indicar. Não, não cometa esse pecado. Não faça isso. Deixe que o Espírito do Senhor faça isso no seu coração. E se eventualmente algum irmão lhe procurar para indicações, eu ia dizer uma coisa aqui, mas ia ser pesado demais. Dê um tapinha no ombro dele e manda ele embora. Eu ia dizer aquelas palavras que Jesus disse para Pedro, mas eu não vou dizer não. É um papel seu de oração, você precisa orar a Deus. Você está à vontade para indicar o nome? Indique. Não está à vontade? Não indique. Você não tem obrigação de indicar. Mas faça com o seu coração em paz diante de Deus. O Espírito Santo agindo no meio da congregação para cumprir sua soberana vontade. Deus nos ajude, meus irmãos. Deus nos abençoe e nos dê graça no desafio que temos aí pela frente na constituição de diáconos em nossa igreja. Amém.